Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência para análise do projeto de lei que trata da fake news. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.
O assunto é polêmico. Só para ter uma ideia, lá na Câmara, a aprovação do regime de urgência teve 288 votos a favor e 192 contra. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com a professora de Direito e pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, Yasmin Curzi. Yasmin, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Repórter Nacional.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem, seja muito bem-vinda. Yasmin, os críticos do fake news alegam que a medida pode ferir a liberdade de expressão nas mídias sociais. Existe esse risco, Yasmin?
Não, o PL 2330, ele vai trazer uma regulamentação democrática para as redes sociais. O limbo regulatório que a gente está é muito mais ameaçador para a liberdade de expressão e para a proteção de direitos fundamentais do que a regulação. A regulação, ela é democrática, ela ouviu a sociedade civil em diversos momentos, com audiências públicas, teve inputs de especialistas do país inteiro nessas audiências públicas, e também nos grupos temáticos do PL. A versão que agora passou a tramitar em regime de urgência, ela é uma versão bastante calcada nos desejos e nas vontades que foram colocadas no âmbito dessas discussões públicas, como, por exemplo, em relação à rastreabilidade, à criminalização da desinformação que caiu. Agora a gente só tem a criminalização de ações que vão lucrar economicamente com a desinformação. Então, uma série de dispositivos que foram alterados a partir dessa discussão pública e democrática, garantindo uma regulação pautada nos princípios fundamentais da República.
Mas, afinal, Yasmin, por que as mídias sociais devem ser reguladas, hein?
As redes sociais, elas precisam ser reguladas porque a gente tem cada vez mais um uso pervasivo das redes para diversas atividades e é um espaço onde você pode ter atividades ilegais acontecendo em escala muito massiva, né? A gente está falando não só de desinformação eleitoral, que pode afetar logicamente o sistema político, o funcionamento do sistema democrático, mas também, por exemplo, em relação à Covid-19, a gente viu como a desinformação pode afetar o direito à garantia à saúde pública, enfim, pode gerar, inclusive, a morte, né, de pessoas que não quiseram se vacinar por causa da desinformação em relação à vacina. Também em relação a ofensas na internet que podem afetar a participação, a liberdade de expressão de outras pessoas, de minorias, nesses espaços. Enfim, uma série de direitos que podem ser violados pela falta de regulação da internet, das redes sociais.
O texto do projeto de lei das fake news ainda não foi apresentado, mas pelo que você tem acompanhado das discussões, o projeto está indo por um bom caminho? Há questões preocupantes?
Sim, a última versão que eu peguei do projeto, que está na discussão que foi levado ao Orlando, foi bastante pautado pela sociedade civil, está bem interessante, está aderindo a demandas da sociedade civil. Ainda restam alguns dispositivos um pouco problemáticos, como a imunidade parlamentar, e também algumas alterações à lei de direitos autorais, que não caberiam ser discutidas no âmbito do PL, mas que podem ser, talvez, aí objeto de votação em destaque, né? A partir da próxima semana a gente vai acompanhar isso. A sociedade civil já está pressionando pela queda desses dispositivos, pelo menos.
Ô Yasmin, não é a primeira vez que se tenta aí votar esse projeto que já foi deixado de lado por falta de acordo dentro do parlamento. Agora, parece que a situação mudou. Existe aí algum consenso de que as plataformas devem ser reguladas. Na sua opinião, Yasmin, a sociedade mudou de opinião e hoje deseja essa regulação?
Sim, existem algumas pesquisas já mostrando que a população brasileira tem vontade de que tem esse desejo de que as redes sociais sejam regulamentadas com base numa regulamentação democrática. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Zero, se não me engano, apontou 71%, né, das pessoas ouvidas com essa vontade de que a regulamentação democrática venha para as redes sociais. tem esse desejo e tem também com os acontecimentos recentes, não só dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, mas também com os ataques às escolas. A gente tem visto cada vez mais a necessidade de se ter uma possibilidade de maior gerência, celeridade na remoção desse tipo de conteúdo e, portanto, as plataformas, elas, até hoje, elas agem de boa fé. E é isso que a gente precisa entender. Elas não têm uma regulamentação mandando elas removerem esse tipo de conteúdo. O que o PL está trazendo justamente quais conteúdos ilegais, manifestamente ilegais, as plataformas precisam ficar atentas e removerem a partir de notificação dos usuários por um canal próprio. Então, a gente está falando de racismo, terrorismo, violência nas escolas, né? Qualquer tipo de violação a direitos de crianças e adolescentes. Esse tipo de conteúdo, hoje em dia as plataformas removem em algum grau, mas elas não são obrigadas a remover. Elas têm agido de boa fé até o momento.
Yasmin, em que medida o projeto de lei se aproxima da regulamentação das plataformas anunciada pela União Europeia nesta quarta-feira?
Em diversas medidas, né? Eu estava olhando nessa nova versão, tem também a garantia de uma auditoria externa que as plataformas precisam realizar, bastante pautado aí no DSA, na Digital Services Act da União Europeia. A própria garantia de necessidade de combate das plataformas e de adoção de um dever de cuidado e de avaliação de riscos sistêmicos. Essas duas expressões são bastante presentes, são o alicerce da DSA e estão sendo trazidas para a regulação brasileira sobre o tema.
Pois bem, nós conversamos com a professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Yasmin Curzi, no qual a gente agradece, viu, Yasmin? Obrigado pelos seus
Muito
esclarecimentos e até a próxima. Boa noite.
Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.